Vamos ver as Bíblias. Onde é que estão as Bíblias? E as Bíblias? Tem uma visão muito boa daqui, assim, um mar de Bíblias, mas tem alguns soldados que vieram sem a sua espada. Vão pedir a do vizinho para dar uma espadadinha e depois devolve, né? Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Hoje desejo falar um pouco sobre um fascinante Elias. Está na Bíblia. O nosso aqui também é fascinante. Bom, eu não ia dizer que primeiramente para ela, não é? Para a Raquel. Você concorda, Raquel? Concorda, né? Amém. Vamos ver o que, que o Senhor tem para nós através do que Ele nos legou na palavra, aí no capítulo 17 de 1 Reis. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei, e a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Aleluia. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, nós te agradecemos o legado que nos fizeste do serviço prestado por este teu servo que está contigo na glória. Te agradecemos, Senhor. Pedimos a direção e a unção do teu Espírito para aprendermos as coisas que aqui tu nos queres ensinar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, amados. Nós vamos cantar uma canção que está sendo cantada no mundo inteiro e que nós aqui já cantamos várias vezes. Vamos cantar de novo. Agnus Dei. Alguém me perguntou o que quer dizer Agnus Dei. Quer dizer Cordeiro de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Podem sentar. Se ele disser que os irmãos têm que levantar de novo, é certo que eu vou dizer para os irmãos. Aqui, ninguém tem uma ordem de culto na cabeça para cumprir. O Senhor que é o que nos preside. Ele que nos preside. Ali estava uma meninazinha cantando ali no meio, pulando e batendo palminhas. Tão linda. Eu fiquei pensando, da boca dos pequeninos é que sai realmente perfeito louvor. Eles nem sabem bem o que estão cantando, mas é perfeito. Porque o coração é perfeito. Não é a voz que tem que ser perfeita. Nem o entendimento mental, mas o coração solto na presença de Deus. Vamos aplaudir a Jesus de novo. antes de dizer algumas coisas, alicerçado nesta palavra que foi lida, eu quero abrir um pouquinho meu coração com os irmãos e falar da minha alegria. Não é muito comum a gente vir aqui ao púlpito para falar da sua alegria, mas tem alguns motivos. Nasceu a minha terceira bisneta, a Noemi, a filha da Suzaninha, minha neta. E eu estou muito alegre, porque tanto a mamãe como a filhinha, Noemi, estão em casa já e muito bem. E eu vim com um louvor no meu coração hoje. Aí, alguém daqui, não sei se os músicos haviam preparado isso, mas me parece que não, começaram a cantar: Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo entregarei. Esta semana eu estava ouvindo o cântico que agora cantamos e eu não resisti ficar sentado onde estava e no meu gabinete e me pus de joelhos. E quando eu terminei, eu estava cantando esse hino que cantamos, Tudo Entregarei. Eu disse para o Senhor, eu entrego tudo de novo, Senhor. Inclusive, quero entregar aos outros aquilo que tu tens me dado, porque é só o que eu tenho de valor, é o que tu me deste. E eu me alegrei muito de poder cantar ali com o seu Adão Jorge, que estava aqui comigo na frente. Estávamos orando pela cura dele, completa. Mas ele estava cantando com as suas mãos levantadas e fiquei muito contente de cantar com ele, Tudo Entregarei. Os irmãos estão felizes?
Sim.
E eu garanto que estão duplamente felizes os que entregaram mesmo tudo ao Senhor. E se alguém não entregou, ainda é tempo, agora, de entregar, né? Pode entregar, porque vai dar certo. Aqui neste capítulo nós temos muitas lições e situações curiosas. Eu não pretendo ficar nas curiosidades, não. Mas tem umas coisas muito especiais nesse capítulo que eu quero recordar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos em casa voltassem a ler esse capítulo uma, duas, três, quatro vezes, o que desse. Eu sugiro que os irmãos façam isso porque vão ser abençoados. É uma história que Deus fala com tanta clareza com a gente. E o que é que Deus nos diz hoje, aqui? É uma história curiosa que começa com uns corvos e uma viúva. Muito interessante, não é só com Elias, não. Mistura curiosa, Elias, corvos e viúva. É. Aí, no versículo 4, eu vou para frente e para trás aqui no texto, os irmãos vão acompanhando. Versículo 4 nos mostra a soberania de Deus sobre a natureza e sobre as pessoas. Versículo 4 diz assim: beberás da torrente, Ele mandou que o profeta fosse para junto de uma torrente, nem é bem uma torrente, a palavra mesmo do original significa um regato. A torrente, a gente sempre tem uma ideia de uma coisa mais volumosa. Esse regato de Querite, na fronteira do Jordão, parece bem próximo do Rio Jordão. E ele disse, beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Agora já não é natural, já é sobrenatural. O natural é beber da água do regato. Mas agora que os corvos, eu falei, conversei com a Liginha sobre isso hoje, e ela me disse assim, mas corvo, Moisés, para alimentar a gente, que bicho feio. E até meio, ela fala assim, eu tenho até escrúpulo de pensar de comer uma coisa que veio no bico daquele bicho que gosta de carniça. Urubu, corvo. Os irmãos vão anotando aí, Deus é soberano sobre as pessoas e sobre a natureza. Eu fico muito impressionado, um dia eu falei aqui para os irmãos, de ver como Deus se expressa na sua soberania sobre as nações. Quando estávamos cantando agora, Santo, Santo, me veio um senso da soberania de Deus sobre as nações. Outro dia estávamos lembrando aqui que tem um rei pagão, o nome dele era Ciro, que o Senhor falou assim, o meu ungido, Ciro. Eu vou dizer para os irmãos que no original está assim, que ungido e Cristo no grego é a mesma coisa. E no original da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, desculpem essa referência, para que não está interessando muito a vocês, mas para vocês saberem, lá está escrito assim, ho Cirus, ho Christos mu. Ciro, o meu Cristo, o meu ungido. Quando eu li isso pela primeira vez, eu, assim, nesse sentido, fiquei pensando assim, mas Deus é soberano, vai usar o Ciro para fazer o seu povo voltar do exílio. O nosso Deus é soberano sobre a nossa vida. E é por isso que nós precisamos entregar tudo a Ele. Tudo. Porque querendo ou não, Ele é soberano. Se não sabemos agora, um dia vamos saber muito claramente. Deus é soberano. No versículo 10, ele diz assim. Desculpe, irmãos, no versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ah, é bem longe. Não é nem Israel, é em Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A mulher nem sabia de nada até então. Mas Deus, para ele, não tem passado, futuro e presente. Ele é soberano sobre todo o tempo. Amém? Ele sabe tudo. Nenhum de nós pode esconder nada do Senhor, porque Ele sabe tudo. E Ele já tinha ordenado a mulher para dar de comida a Elias. Elias nem estava sentindo fome ainda. Era lá quando ele chegasse em Sarepta que ele ia ter fome. Mas o que eu quero salientar em primeiro lugar para os meus amados é o seguinte. Nós precisamos estar onde Deus deseja que estejamos. Olha só. O profeta está diante do rei, está na corte, e ele disse para o Acabe, com um rei perverso, muito mal casado com a Jezabel. Ser um rei de Israel casando com Jezabel já é uma coisa incrível. E veio o juízo sobre Israel por causa dele. Então, o profeta diz, tão certo, no versículo 1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 3 anos não choveu. Aí veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. E continuou o Senhor falando, aí vem no versículo 5 o resultado da palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Aí ele está lá sendo alimentado sobrenaturalmente, mas aquele regato secou, porque não havia chuva. Aí Deus falou com ele de novo, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ah, mas que prontidão. O Senhor me quer em Sarepta? O Senhor me tirou do palácio, do Acabe, me mandou ir para o retiro, lá junto desse córrego d'água. Agora o Senhor me tira daqui e quer que eu vá para Sarepta, lá em Sidom. Então eu vou. Imediatamente. Ele se levantou, diz o versículo 10, e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. É muito interessante isso. Onde é que os meus irmãos vão passar as férias? Os que ainda não saíram. E as que não saíram, nem vão sair, por várias razões. Onde é que gostariam de estar? À beira-mar, alguém falou. E Deus gostaria que você estivesse à beira-mar? Sabe, meus amados, aconteceram coisas maravilhosas com Elias, com você também. Mas não esqueçam, ele sempre estava onde Deus queria que ele estivesse, e não onde ele gostaria de estar. Não esqueçam. Quanto da nossa vida nós decidimos por nós mesmos? Hein, amados? Quanto? Eu vejo às vezes, no meio da congregação, uma certa ansiedade por experimentar o grande de Deus, o milagroso de Deus, na forma de sinais, de prodígios, de maravilhas, e não está nada errado, isso está certo. Querer isso. Mas não esqueçam que Deus está querendo primeiro acertar a vida de cada um de nós com Ele. E nós precisamos estar onde Ele quer que estejamos. E não só isso, que nós sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Porque se você só quer desejar coisas boas para você, vai acontecer uma coisa interessante. Se você não puder realizar, você vai ficar triste e frustrado, em vez de ficar alegre na presença de Deus. Tem um servo de Deus, de nome Filipe, que nos fala na Bíblia sobre ele. Ele foi um dos 7 escolhidos para servir às mesas
Os apóstolos escolheram com a igreja 7 homens para servirem às mesas, porque os apóstolos não estavam dando conta do serviço. E o Filipe foi um dos escolhidos. Mas ele foi escolhido para servir às mesas. Acontece que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Quem é que segura um homem cheio do Espírito Santo e de fé? Não pode segurar. Não segura. Aí ele está lá na Samaria, pregando o Evangelho. Se os irmãos examinarem capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver que foi uma coisa maravilhosa o que aconteceu lá na Samaria. Não só houve conversões, diz que houve sinais, prodígios, maravilhas, houve de tudo. E ele está no auge do seu serviço como um pregador do Evangelho. A coisa que mais alegra o pregador do Evangelho é que ele possa ser usado para tocar o coração de alguém em nome de Jesus. Eu estava feliz. Aí Deus disse assim, sai daí da Samaria e vai para o deserto. Acho que se eu estivesse no lugar do Filipe, eu ia perguntar, mas Senhor, agora, quando está no auge da obra aqui, alguns de vocês já têm tido essa experiência, hein? Cuidado. Agora que vai tudo bem, eu vou sair. Um dia, o Senhor falou comigo assim, Moisés, você não tem nada que ser do presbitério. Ah, é? Ah, mas como? Mas tudo está tão bem. A meu juízo, né? Você não vai ser mais do presbitério. Aí o Senhor me tocou assim, disse, é mesmo, mas o que eu estou fazendo no presbitério? Passou o meu tempo. Aí o Senhor me disse assim, fala com o Erasmo sobre isso. Nós estamos para sair para um retiro do presbitério. Aí estamos pondo as malas no carro. Eu cheguei para o meu querido Erasmo e disse assim, eu fiz uma pergunta, Erasmo, que tal você e eu dizermos para os outros presbíteros que chegou o nosso tempo de dar o fora do presbitério? Eu estou sentindo que Deus não me quer mais no presbitério. Ele disse, é mesmo. Ele foi mais pronto do que eu. Eu ainda discuti um pouquinho com o Senhor. Porque o Senhor me falou isso quando eu estava fazendo a barba. Aí ele disse, trata de lavar o teu rosto completamente por fora e por dentro também. E tu não precisas mais de ficar no presbitério. Aí quando Erasmo disse, amém, disse, então vamos falar para os colegas. E fomos para o retiro do presbitério e dissemos para eles. E deixamos o presbitério nas mãos melhores do que as nossas. E o Senhor tem me mostrado isso muito frequentemente. Aleluia! O Senhor quer que eu esteja em algum lugar, numa determinada situação, eu quero estar na situação em que Ele possa me abençoar. E você? Dispõe-te e vai para Sarepta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Vai apresentar-te a Acabe. Não está no capítulo que foi lido, está no capítulo seguinte, no capítulo 18, começa bem assim. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano dizendo, vai apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de 3 anos. Agora ele queria que ele voltasse lá no palácio para falar com o Acabe. Onde é que o Elias queria estar? Onde Deus desejava que ele estivesse. E aí diz o versículo 2, aí do capítulo 18. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E nós? Onde estamos? O que fazemos? Onde está o nosso coração? No que Deus tem nos mostrado? Hein, amados? estamos vivendo por comunhão com o Senhor ou a palavra comunhão é só uma figura de linguagem? O que fazemos? Onde estamos? Mas é uma coisa maravilhosa quando nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Vocês viram já que quando Deus mandou o Elias para um lugar, ele já tinha preparado toda a provisão. O Elias não sabia que ia encontrar com uma mulher que está em Sidom. Não era uma israelita. Mas ela nem fala de meu Deus, nosso Deus. Ela disse para o profeta, teu Deus. Os irmãos observaram isso na leitura? Teu Deus. Mas Deus tinha o controle da situação. E já tem uns corvos que Deus chegou num bando de corvos e falou no ouvido deles, todos os dias, pão e carne para o meu profeta. Dizem que o Francisco de Assis falava com os pássaros. Eu não duvido muito, não, porque Deus falou com os corvos. E um homem cheio de Deus pode fazer o que Deus faz, não é, meu irmão? Pode fazer. Se alguém está cheio do Espírito Santo e cheio de fé, é capaz de fazer a vontade de Deus até as coisas mais difíceis que existem. Hoje, quando oramos aqui por uma criancinha, se eu não me engano, de 10 anos, né? O que tinha a criança? Não? Era câncer? Hein? Câncer. Uma vez o Telmo e eu recebemos um pedido de uma querida irmã lá de Cachoeira do Sul para orar pela sua filhinha de 9 anos que estava com câncer. E nós fomos no Hospital Conceição, um dos lugares mais tristes foi entrar no isolamento das criancinhas com câncer. Algumas criancinhas sob tratamento de quimioterapia e aqueles meninozinhos e meninas sem cabelo. Nós vimos cenas de tocar o coração. Aí nós fomos no lugar onde estava aquela meninazinha que tinha entrado há pouco com câncer e a sua mãe estava junto com ela. Aí o Telmo e eu colocamos as nossas mãos sobre aquela criança e oramos. Olha, não era um lugar muito bom. Mas o Telmo disse assim, é duro, né, Moisés? Mas Deus nos mandou aqui. Eu digo isso mesmo, amado. Agora é a hora de orar. Vamos orar por essa criança. E oramos. Uma linda menina. Depois de algum tempo, uns 2 meses depois, a mãe nos telefonou lá de Cachoeira. Diz, olha, irmão Moisés, a minha filhinha está completamente curada. Deus é soberano. Se você está num lugar em nome dele, ele vai usar você, ainda que você não pense nada sobre você. É melhor que você não pense nada sobre você. Mas que você confie naquele que é tudo, quando nós nos entregamos completamente nas mãos dele. Nunca vai faltar suprimento. Liginha e eu sinto que ela não está aqui, somos testemunhas, ela estava ocupada com outra coisa, não pôde vir. Nós somos testemunhas da provisão constante de Deus. Quando eu comecei meu pastorado aqui no Rio Grande do Sul, poucos de vocês tinham nascido. Lá no ano de 1953. Não, você estava só em projeto, né, irmão? Mas naquele ano, eu estou falando isso, não, eu não me glorio nisto, eu me glorio no Senhor. Eu ganhava, a Liginha e eu fizemos um pacto assim. Quando eu comecei a olhar para a Lígia mais seriamente, e vocês entendem, né? Eu estava decidido que eu ia ser médico. E aí, tinha um pastorzinho que ia à nossa casa e orava para que eu, ouvindo a voz de Jesus, me tornasse um pregador do Evangelho. Eu dizia para a mamãe: mãe, esse velhinho sabe que eu vou ser médico. Por que que ele fica sempre orando aqui em casa para ser pregador do Evangelho? Eu não dou para isso. Até hoje eu não dou mesmo. Mas aconteceu uma coisa, e não é falsa modéstia, não. Eu fico aqui, ainda bem que a calça é larga, para vocês não verem que a minha perna está tremendo. Aí, Elijinha e eu sabíamos, quando Deus me chamou, Jesus, ela estava ao meu lado, nós estávamos começando a nossa comunhão mais chegada, né? E nós dissemos, eu disse para ela: agora, Lígia, nós vamos fazer a mesma coisa que fazem os monges da ordem franciscana. Nós vamos fazer voto de obediência e de pobreza. Só não vamos fazer voto de castidade. Não dava. Tem que cumprir o mandamento. Multiplicai-vos e enchei a terra, né? Mandamento que muita gente quer praticar, né? Mas fora do Senhor não dá certo. Aí eu disse para a Liginha: olha, nós vamos ter que fazer voto de pobreza mesmo. E aí entramos no primeiro ano de pastorado, casalzinho. 10 meses de casada, a Liginha já deu à luz a nossa primogênita. Eu ganhava menos do que ela como professora primária lá no ano de 1953. Os irmãos não têm ideia o que é morar em Alegrete lá nesse ano. Hoje está diferente, me diz a Dina, que nos telefona sempre de lá. Encontrava uma fruta, ali já grávida. Não tínhamos dinheiro para levá-la ao médico. Aí eu pude levar a Lígia quando ela estava para passar do 7º para o 8º mês de gravidez. Aí levei ao médico, e nós sempre orando. Aí o médico perguntou: o que que a senhora come? Eu disse: ela come o que tem Alegrete ao nosso alcance. Feijão, arroz e carne. Aí ele falou: ela está muito bem, pode continuar dando feijão, arroz e carne. Aleluia. Irmãos amados, nós tivemos aventuras incríveis nessa área de sustento. Nunca faltou pão à nossa mesa. E nunca entrou um corvo voando. Mas entraram na nossa casa muitas mãos bondosas, como se voassem vindo do Senhor. Jesus falou uma coisa muito importante para aqueles que estão no lugar em que Deus quer que estejam. Não andeis ansiosos. Isso é para vocês e para mim. Não andeis ansiosos pela vossa vida. quanto ao que a vez de comer ou beber, não é a vida mais do que o mantimento? Olhai os lírios do campo, não trabalham, não tecem, eles não fiam, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ontem nós fomos almoçar com uma irmãzinha que é conhecida e amada de muitos irmãos aqui, uma japonesinha chamada Silvia. E aí a Silvia trouxe um pacotinho para a Lígia e para mim ela trouxe uma flor linda num vaso. E hoje de manhã a Lígia disse, vai dar uma olhada na tua flor. Tá lá no, a Lígia tem um jardim numa sacada. Aí o Rogério conhece. Aí eu fui lá olhar. Mas que beleza! Mais um pedúnculo estava subindo e abrindo. Digo, meu Deus! O teu filho tinha razão para mandar olhar as plantas, as flores. Considerai os passarinhos. E não se esforçam em nada. Mas como é que eles vivem? Eles estão no lugar onde Deus quer que eles estejam. Se você estiver como você deve ser e no lugar que Deus quer que você esteja, pode confiar, meu irmão. Pode confiar, minha irmã. E se vier provação, se vier provação, é uma coisa muito interessante o que diz aqui na palavra sobre provação. Abençoado é o homem que passa por provação. Olha aqui. Na carta de Tiago, no capítulo 1, diz assim, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Hoje estamos muito alegres aqui, não é? Eu mesmo confessei minha alegria. O passardes por várias provações. É, não é uma só. É várias. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a esperança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Né, Vitor? Se tiver aprovação, aguenta no osso do peito. Fica firme. Se você é dele, está no lugar certo, você é dele, é obediente, você faz o que ele quer e vai para onde ele manda, e pensa como ele quer que você pense, e fala o que edifica os outros, você pode ficar seguro que não vai faltar nada. Nada. Ele cuidará de você. E tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus, bondoso, tudo entregarei. Pode entregar. Uma coisa que eu gostei nesse capítulo, irmãos, é que no versículo 5, diz assim, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. A primeira coisa que ele fez, retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão, sozinho. Deus falou muito comigo nisso. Não é nada difícil a gente cantar com esse maravilhoso conjunto de irmãos aqui nos guiando. Ah, tão bom. Os irmãos são muito queridos. Têm instrumentos afinados, vozes boas. e o coração cheio do amor de Jesus e nos orientam e nós cantamos com alegria. Amém? Ah, não, esse amém eu não aceito nem para mim, quanto mais para o Senhor. Mas a nossa vida não é aqui dentro deste salão. É tão bom quando nós nos reunimos, né? Hoje estava lá com os colegas na sala de oração, orando, e a gente estava tão feliz, não é, amados? Quando nos encontramos, Jesus que está no outro aparece e toca no nosso coração. Mas nós não podemos viver assim, não é assim. É primeiro você e o Senhor. O segredo de Elias, você quer ter uma vida em que a manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus para ajudar os outros? Primeiro você e o Senhor. Não é primeiro você e a congregação. Olha, a congregação é uma coisa muito importante. A palavra diz, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. A congregação é uma coisa muito importante à luz da palavra de Deus. Mas tudo começa no secreto do nosso coração. Wesley costumava dizer assim, se o teu coração está em paz com Deus, de fato, como o meu coração está em paz com Deus, dá-me a tua mão, nós somos realmente irmãos. Todo segredo é você com o Senhor. Você em paz com Deus. Você ouvindo o Senhor. Como é que você vai estar onde o Senhor quer que você esteja se você não ouve o Senhor? Como é que você vai saber? Ou você vai decidir pela sua mente. É o que o Rogério sempre costuma nos ensinar, a mente carnal. Nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente carnal é aquela que decide segundo a sua própria vontade, para seu prazer, para seu bem-estar, decide de acordo com seus interesses pessoais. Essa é a mente carnal. A mente de Cristo é diferente. A mente de Cristo é aquela que diz assim, nada faço por mim mesmo, mas faço e falo o que eu ouvi do meu Pai. E não faço nada, senão aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Primeiro, você com o Senhor. Depois, uma vida como a de Elias. Na quietude do coração. Que segredos tinha Deus para Elias? Eu fico imaginando. Você sabe que esse homem não morreu? O Elias não morreu. Foi arrebatado. O Senhor não disse para ele quando ele estava sendo perseguido por Jezabel e que ele ficou atemorizado? O Senhor não disse para ele, um dia eu vou te levar em carros de fogo para o céu. Deus não disse isso para ele. Deus não disse para ele assim, um dia tu vais aparecer junto com o meu servo Moisés, lá no Monte da Transfiguração, onde o meu filho, o Cordeiro de Deus, vai ser transfigurado. Deus não disse isso para ele. Mas ele sempre estava onde Deus queria e como, e era como Deus o queria. Confiante. Deus tem mais para nós do que nós podemos imaginar. Havia uma coisa nesta passagem que eu ainda não referi. Depois que aquela viúva fez um bolinho pequeno e deu para o profeta, e depois eles comeram os três juntos, ela, o filho e o profeta, e saciaram a sua fome com uma promessa tremenda. Aquela mulher nunca imaginou que ia ter uma panela que nunca ia faltar comida até que terminasse o problema que a nação estava enfrentando de seca. Sempre haveria óleo e haveria farinha para produzir pão, fazer o alimento para mantê-los em vida. A mulher nunca pensou isso quando ela atendeu a voz do profeta. Quando estão no regozijo daquela situação, o menino adoece. Provação. E agora? A mulher ficou apavorada. Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade, e matares o meu filho? Ela estava pensando que quem matou o filho foi o Elias. Então, o profeta de vez em quando enfrenta isso. Viu, Elias? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela, foi lá e tirou o menino morto dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E aí clamou ao Senhor. Aí tem uma coisa que não falta. Não falta vida onde Deus coloca vida. Não falta. A morte não é o fim. Como disse o nosso irmão mártir, lá na Alemanha, mártir por sua fé, Dietrich Bonhoeffer, falou, quando foi tirado da prisão por ser um discípulo de Jesus, ele havia escrito uma obra, O Preço do Discipulado, e ele foi condenado à morte pelo nazismo. E ele estava na prisão com outros irmãos, e terminou de pregar a palavra, e vieram os policiais nazistas levá-lo para o carrasco, onde ele foi morto. Torceram-lhe o pescoço como se fosse uma galinha. Mas antes de sair da prisão, os companheiros, alguns chorando e outros clamando a Deus por ele, ele disse: queridos irmãos, a morte não é o fim. É o supremo festival no caminho da liberdade. Há pouco faleceu um nosso irmão muito querido em Cuba, que tinha um trabalho como um pai de não sei quantos pastores. Alguém me fala de um número grande de pastores que estavam sob o cuidado dele. Alguém falou aqui o nome dele, disse, mas... Alejandro. O Alejandro morreu. Que pena. Eu disse, que pena para os cubanos que não tem mais o Alejandro. Mas o Alejandro está no supremo festival que Deus tem para os seus. Quem disse que a morte é o fim? Sabe que eu descobri que o que o Elias foi mais ou menos, no segundo livro de Reis, conta mais a história de Eliseu, que era discípulo, e que recebeu a unção de Elias em dobro. E lá no segundo Reis, acho que é no capítulo 4, teve um menino que morreu. E o Eliseu fez exatamente aquilo que o Elias fez. Deitou o menino na cama e deitou-se por cima dele e diz, boca a boca. Alguém, um comentarista, diz que fez respiração. Boca a boca. Eu sei eu. Eu só sei que no caso desse menino morto, ele reviveu, porque é isso que diz a palavra de Deus. Não há limites para a bênção de Deus na vida daquele que está onde Deus quer e é como Deus quer. Através de uma experiência de morte, a vida de Deus se manifesta. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos aplaudir o Deus que faz isso. Deus me disse para dizer isto para os meus amados. Ao terminar estas palavras, alguns de vocês têm medo. Não parece, mas alguns de vocês têm medo de Deus. Alguns de vocês têm medo da vida. E alguns de vocês têm medo da morte. Alguém se deu o trabalho de contar quantas vezes na Bíblia tem a palavra não temas ou não temais. E eu dou a informação como recebi. Diz que há 366 vezes para cada dia do ano e mais uma para o ano bissexto. Agora nós estamos no ano bissexto, porque o nosso fevereiro vai ter 29 dias. Pois tem uma promessa para cada dia. E a promessa de Deus é: não temas, eu estou contigo. Não é só uma promessa que se alonga para o futuro. É uma promessa do hoje. Hoje. Estou. A palavra de Jesus foi: estou convosco sempre. Quantos de vocês querem estar de fato no lugar que Deus deseja que você esteja? Não vou chamar ninguém à frente. Mas para que isso aconteça, você tem que entregar tudo mesmo. Mas não é entregar as coisas. Não é entregar as ofertas, os dízimos. Isso é uma consequência da nossa vida em comunidade. Não é, não. É entregar você mesmo. Quando a gente diz tudo entregarei, mas e eu? Eu entrego tudo, mas e eu? Quantos querem cantar tudo entregarei de novo? Então vamos cantar. Não vou chamar ninguém à frente, porque já fizemos isto e os irmãos vieram aqui. Mas nós vamos cantar mais uma vez. Amém? Tocar. Então vamos cantar. A nossa hora está adiantada. Mas vamos cantar ainda uma vez. Tudo entregarei. Entrega a sua vontade. Não retenha nada para você. Para você poder estar onde Deus quer que você esteja. E para você ser quem Deus quer que você seja.
Cheers.